Alô, alô.
Ai, ai, vamos.
Vamos, tá, vamos começar então. 3, 2, 1.
Olá, eu sou o Bruno.
Oi, eu sou o Henrique e tá começando o primeiro episódio desse podcast.
Roda a vinheta.
Porra da menina, porra.
Olha os encontros, olha os
encontros.
Bom, e para começar esse podcast, do que a gente vai falar hoje, Bruno?
A gente vai falar sobre a nossa relação com a televisão, a nossa relação de amizade, por que que a gente é amigo, por que que a gente quer fazer um podcast e por que que o podcast é sobre televisão.
E criar um podcast não é uma tarefa nada fácil, né? A gente já está planejando esse podcast aí tem alguns dias, e só hoje que a gente resolveu gravar e está sendo. Não sei se no teu caso é a primeira experiência com isso. Eu já fiz alguns programas de rádio na época que eu estava na faculdade. Para quem não sabe também, eu tenho um canal no YouTube que chama Televisona. Estou no Twitter, no arroba Televisona, e também no Instagram, no arroba Televisona.
Já fez as pubs, gosto assim. Eu nunca fiz nada semelhante quanto você. Sei o que você faz, porque eu acompanho você desde o início. Já contribuí pro arroba Televisona várias vezes, porque você sempre me pediu ajuda. E essa é a nossa relação de amizade sobre televisão, não é mesmo?
E um fato assim histórico, digamos, é que a nossa amizade começou por causa de uma comunidade no Orkut, no finado
No
Orkut.
Orkut, nossa, muito tempo. Revelando a idade.
Isso foi lá em 2000 e
E lá vai bolinha. A gente não eu lembro mais quando a gente começou a nossa amizade, para você ver que importante que ela é.
Pois é, a gente. Eu não lembro quem começou, quem entrou primeiro nessa comunidade do Orkut, que se chamava MTV
MTV
Brasil, né?
Brasil, isso.
Onde reunia ali vários fãs daquele finado canal, né? Porque hoje em dia não é o
Totalmente
mesmo.
diferente.
Isso, não é a mesma MTV, né? É uma nova vibe. E essa comunidade aí reunia todo mundo que gostava da programação, que queria comentar sobre os programas, os VJs. E num determinado dia, que eu não faço mais ideia, e também nem lembro assim o assunto específico, se foi por causa de um programa ou se foi por causa de um VJ, a gente começou a conversar ali nas comunidades do Orkut, que para quem
Isso.
nasceu assim, digamos,
Nessa
de.
última década.
Não conseguiu ali ter acesso ao Orkut. Mas era um espaço muito bacana, né? Uma rede social muito bacana, que todo mundo aí trocava ideia, trocava comentário, opinião. E
Sim, era épico.
dali do Orkut, a nossa amizade foi também pro finado MSN.
MSN, nossa, sim.
Bom, e depois aí do MSN, e durante o MSN também, nessa época aí de Hotmail e tal, a gente foi desenvolvendo uma grande amizade. E muitos podem se perguntar aí que a gente é um casal, mas não, a gente não é um casal, né, Bruno?
Não, não somos um casal. Eu sou muito bem casado, já há 1 ano e meio. Estou morando com meu marido aqui em São Paulo. Você é aí do Paraná. E a gente só é amigo mesmo. A gente nunca nem se viu na vida. Inclusive, você está me devendo uma visita. Eu vou deixar bem registrado nesse primeiro episódio de podcast. Então, a gente é amigo virtual há mais de 10 anos.
Pois é, tem esse plot twist aí, que tipo assim, a gente tem uma amizade, mas a gente nunca se viu. Claro que virtualmente a gente já se viu, já fez chamada de vídeo, vira e mexe tem áudio e tudo mais, mas pessoalmente a gente nunca se viu. E ainda entrando ali no assunto casal e tudo mais, para quem não sabe, eu estou solteiro, e se você se interessar, vamos mandar aí uma DM no Twitter, no Instagram, estamos à disposição, ok?
Meninos, ele está solteiro. E é isso, gente. Sobre. Ai, eu me perdi. Me perdi. E você jogou uma bola que, tipo, não tinha o que eu desenvolver. Me perdi. Eu fiz as
Eu só lembrei
Ileide. Eu fiz as Ileides, Ileide, te entendo muito bem. Me perdi aqui, vamos começar novamente. Bom, e voltando à época do Orkut, a gente virou grandes amigos, que compartilhava muita coisa e informação sobre a programação em específico da MTV. Naquela época, a gente era muito fãzinho de MTV, queria trabalhar na MTV, ser VJ, diretor, produtor, enfim. A gente montou a nossa base na MTV, mas conforme os anos foram passando, a gente foi gostando mais e mais e mais de televisão, sendo Globo, SBT, Record, a gente finge, Band, enfim, a gente foi gostando de televisão em si.
E falando em televisão em si, você até visitou, né, a finada MTV.
Exatamente, na época que a MTV do Grupo Abril ainda existia, eu cheguei aí duas ou três vezes, uma vez na porta, na época do Disque MTV, e dois programas, no Beija Sapo e no Quinta Categoria.
Já eu, como eu sou mais pobrezinho, eu não cheguei ainda aí em nenhuma televisão a nível nacional. Eu fui só aqui...
E porque você mora longe, né?
Também. Eu fui só aqui no Paraná, na afiliada da Globo, aqui no Paraná, RPC. Participei do Estúdio C, num momento, assim, bem decisivo, onde o sinal analógico tava já chegando ao fim, para o sinal digital começar a circular, aí, né, a ser transmitido para todo o estado. E eu acabei participando aí de um game show falando sobre a televisão brasileira, a televisão paranaense. E, Bruno, qual a tua relação assim, com televisão? Por que você começou a gostar? Como foi isso na sua vida?
Bom, realmente eu gosto mesmo da televisão por conta da MTV. Desde quando eu sou adolescente, que eu via os programas, as aberturas, as vinhetas malucas que eles faziam, isso me chamava muito a atenção. Então, eu sempre tive vontade de estar lá presente, de fazer aquilo, de criar tudo aquilo. Então, a MTV que me fez, me motivou a querer trabalhar, estudar, que eu estudei rádio e televisão, eu quis fazer e consumir mais televisão conforme os anos foram passando. Então, hoje, se eu gosto de aberturas de novela, se eu gosto de novelas em si, programas de auditório, foi por conta da MTV. A MTV foi uma grande escola para mim, para a televisão. E para você, Henrique?
Bom, diferente do Bruno, a minha relação com a televisão não começou por causa da MTV. Começou bem, bem assim, lá atrás, digamos, porque aí eu já tenho 30 anos, né? Não queria assim revelar a minha idade, fazer a Glória Maria, porque a televisão sempre foi assim, digamos, a minha babá eletrônica. Eu sou filho único, então às vezes para passar o tempo, quando eu não tinha amiguinhos assim na vizinhança para brincar, eu acabava indo para frente da televisão e assistia muita TV. E uma das imagens assim que eu me recordo muito de quando eu era pequeno, é a Eliana, o programa da Eliana, Bom de Companhia, Eliana e Companhia ali no SBT, naquela época ali de 1900, Lá Vai Bolinha, ela cantando Dança dos Bichos. Nossa, isso é muito a minha infância.
Isso também foi a minha infância. Não foi a época que me apaixonei pela televisão, mas eu era da fanbase da Eliana quando criança também. Eu acompanhei ela no SBT, a transição dela para Record. Eu gostei muito, mas não foi a minha base de gostar de televisão.
E além assim, da Eliana, eu assistia muita coisa também. Eu assistia programa de culinária da época, eu assistia programa de esporte, mesmo sem gostar. E aí eu fui gostando muito da televisão, tanto que começava a fingir que estava apresentando programas de televisão. Não sei se você que está me ouvindo também já teve essa oportunidade, quando era criança, também de brincar, de apresentar um programa de televisão. E cresci querendo trabalhar em televisão, tanto que fui fazer faculdade de jornalismo. Não trabalho exatamente em televisão, mas trabalho com produção de vídeo até os dias atuais.
Então a senhora pegava o desodorante, ficava na frente do espelho e fingia ser o William Bonner?
Total, até fazia microfone com arame pra fingir que era tipo o microfone da Madonna, sabe?
Nossa,
que ele
que
tem
chique,
um nome específico, mas eu não sei agora.
Com Monange, com um Axe, com alguma coisa assim.
Total, total. Eu acho que muita gente que tá ouvindo a gente agora e que se identifica e que gosta de televisão já deve ter feito isso também.
Ah, com certeza. Eu não usava microfone porque na MTV eles não tinham isso. Não que eles não tinham microfone, mas eles não tinham tanto microfone de mão, tanto microfone, sim, igual a da Madonna. Eles tinham mais a lapela, que é aquele microfone que gruda na roupa, certo? Então, eles só usavam mais... O estilo de MTV era colocar o pé em cima de um banquinho e fazer aquela
tablado,
apresentação,
né?
Toda Isso, a apresentação toda descoladinha deles, e isso eu imitava. Eu colocava o pezinho assim em cima de uma caixinha de madeira e achava que eu era VJ, achava que eu era Sara apresentando o disco que a gente via todo dia às 18 horas, que eu lembro disso até hoje.
Pois é, os VJs também marcaram época, né, na televisão, pra quem curtia muito MTV. Muita gente sonhou aí também ser VJ da MTV, e hoje em dia, né, o ser VJ da MTV, eu acho que virou ser youtuber. Exato. Porque todo mundo também quer ser YouTube, né?
Também acho, amigo, porque o youtuber atualmente tem a mesma vibe dos VJs. Eles são independentes, eles falam muitas coisas sem muito roteiro. Eles têm um roteiro, seguem uma ordem do que eles vão falar, mas eles são bem mais, sabe, menos robô do que outros apresentadores de outras emissoras maiores.
Até porque, né, na MTV, os DJs tinham esse espaço, essa liberdade para criar programas, assim, totalmente malucos, fora, não sei.
Fora da caixinha, né?
Fora da caixinha. Tanto que, às vezes, quando um DJ saía da TV, digamos, fechada, né, que era a MTV, aliás, tinha um sinal aberto lá em São Paulo, mas se a gente fosse comparar aí com outras emissoras, ela não se encaixava ali no, na TV aberta, né?
Ela não tinha tanto sinal.
E também ela tinha uma outra proposta. E aí, quando o VJ saía da MTV, que ele ia pra TV aberta, no caso, aí, por exemplo, do Kazé, Daniela Scarelli, que também saiu, o Mion, nas primeiras passagens ali pela Band e tudo mais, todo mundo flopou, né? Porque tentava trazer a vibe da MTV pra TV aberta e nunca conseguia.
Sim, o Mion saiu duas vezes, foi pra Band e voltava pra MTV. O caso é, muita gente nem sabe que ele foi pra Globo e voltou numa época que quase nenhum VJ saía. E então, a MTV foi uma escola não só pra gente que gosta de televisão, mas até mesmo pros VJs. Era uma vitrine para as emissoras de TV aberta poderem contratar eles no futuro.
E a MTV também revelou, né, muita gente aí que a gente conhece hoje em dia, como Astrid, Zeca Camargo, o próprio Mion, Didi Wagner, Sara Oliveira. Nossa, é uma infinidade de gente aí que é super conhecida, que tá fazendo um ótimo trabalho, e todo mundo começou na MTV.
Sim, muita gente que tá nas emissoras abertas, principalmente a Globo e os canais Globosat, saíram ou começaram na MTV. Isso é muito legal, a MTV foi uma escola pra muita gente.
Só que também teve muita gente que flopou, né, e a gente nem vê mais falar por aí.
Exatamente, não tenho os exemplos, porque como eles floparam, eu não lembro deles, mas... mas eu lembro das Cassis, as irmãs gêmeas que apresentaram o Disque MTV, o famoso programa carro-chefe da emissora, elas apresentaram, acho que a última, foram as últimas apresentadoras, eram cantoras também, mas agora elas floparam, não são apresentadoras, tentaram voltar numa carreira de cantoras novamente recentemente, que não deu muito certo, pelo jeito, mas não se vê mais falar delas, por exemplo.
Pois é, né, Cassis, morreu ou está na Record?
Ah, eu acho melhor morrer. Particularmente, é melhor morrer do que estar na Record. Vide Xuxa, coitada. A Xuxa, não sei se ela prefere estar na Record não, viu, amigo?
É que triste a saída da Xuxa pra Record. Ela tinha a cara do SBT, gente. Tipo assim, eu fico morrendo de dó dela por ela não ter aceitado o convite do SBT. Tudo porque ela queria ficar no Rio de Janeiro por causa da mãe dela, né, que faleceu aí meio recente, e ela queria ficar no Rio para poder cuidar da mãe dela. E como o SBT só tem estúdios em São Paulo, ela não queria fazer essa logística de sair do Rio para ir para São Paulo gravar. E por isso que ela acabou assinando aí com a Record e flopou assim de uma maneira, porque ela tentou, né, com aquele programa na segunda-feira, tentou ali fazer a linha Hebe, a linha Ellen DeGeneres, mas não deu certo. Depois colocaram aquela bomba do Dance Brasil pra ela apresentar. E aí agora ela pegou mais uma bomba, que é aquele
The Four. E ela teve a triste azar, porque a exemplo da Eliana, por exemplo, na época que ela tava no SBT bombando, ela teve as opções de ir pra Globo ou pra Record. Ela negou a Globo, porque ela queria o que a Record oferecia para ela, a liberdade que a Record estava oferecendo para ela, e deu super certo. Ela bombou na Record, ela lançou Pokémon, que super bombou, ela ganhava da Globo na Record. Então, foi azar da Xuxa, eu acho, você não acha?
Também, né? E aí, e também tem aí uma história de bastidores, que eu tava até vendo uma entrevista da Jacqueline, Jacqueline Petkovic, não sei falar o nome dela, mas é aquela que é aquela que assumiu o lugar da Eliana no Bom Dia e Companhia. E ela disse que, na época, o Silvio Santos tinha mandado ela e também a Eliana para gravar um novo formato pro Bom Dia e Companhia. E ela disse que a Eliana não gostou de ter que dividir o programa com ela, e aí aceitou essa proposta da Record, e acabou indo pra Record, e se deu bem, né?
Porque... ela apresentava a Eliana no Parque, era de tarde, né, um programa vespertino para infanto-juvenil, já era para jovem, já não era nem mais pra tanto criança, e era domingo.
Verdade, falando também em domingo, e mulher no domingo, a gente não pode se esquecer de Márcia Goldsmith, que foi uma também aí que... conseguiu ali ganhar, foi uma das primeiras que conseguiu a ganhar do Faustão, do Gugu.
Icônica.
Ai, que falta que a Márcia faz na TV aberta, né?
Pois é, lenda viva que merece seu lugarzinho, né, que seja na Band.
É, ela até recentemente, né, esteve na Band, acabou conversando ali, mas acho que não rolou muito não, porque ela quer se dedicar a cuidar das filhas dela, ela tá morando agora em Portugal, tá até fazendo umas entrevistas no Instagram. Muita gente, né, que tá aí fora da televisão ou que tá sem espaço, tá acabando migrando pra internet, porque a internet agora também virou um grande veículo, tem muita coisa boa na internet, as plataformas de streaming aí com muito conteúdo.
Sim, sim, agora a internet é um adicional da televisão também, né? Tem muita gente que faz, trabalha para televisão e também para internet. Bom, aí como eu falei que a Eliana não foi a minha base sem MTV, a minha pergunta é para você, amigo. Qual é a melhor coisa da televisão para você?
Atualmente, você diz?
Atualmente, o que você gosta de assistir? O que mais te motiva a gostar de televisão?
Olha, atualmente eu assisto muita coisa, assim. Às vezes eu tenho até que me programar para eu não me perder em tanta coisa que eu assisto. Por exemplo, eu gosto de assistir muita novela portuguesa. Eles fazem umas novelas muito boas. Tem também muita coisa ruim, mas tem novela muito boa em Portugal. Tanto que, né, eles até ganham Emmy.
Sim, eu sei.
E o que eu mais assisto, digamos, é novela, série e também reality show. Nossa, eu sou viciado em reality show. Eu assisto reality show de tudo. Tanto do Brasil como de fora. Eu assisto muito o Masterchef da Espanha. Eu tô assistindo o Big Brother de Portugal. E sem falar, né, aqueles reality shows que, por exemplo, tem no TLC, Discovery e outros canais aí. Aqueles reality shows de, tipo, perda de peso, de tatuagem, de plástica que deu errada. Nossa, eu assisto um reality show, assim, de vários e vários temas. E você, o que, que você anda assistindo aí?
O que eu sempre gostei de assistir, depois da minha era MTV, foi novela. Me apaixonei por novela. Eu não era de acompanhar. A minha mãe sempre foi louca de assistir todas as novelas que passavam. E eu nunca fiz muita questão. Quando eu parei para assistir, depois que eu fiquei órfão da MTV, eu fiquei apegado muito às novelas.
Você lembra, assim, da primeira novela que você se apegou, que você acompanhou do começo ao fim?
A primeira novela que eu me apeguei e assisti do começo ao fim foi Pé na Jaca, a novela das sete do Carlos Lombardi.
Pior novela, a flopada. Já foi
não,
logo
não
assim,
é,
na, pior novela, na pior novela.
É uma novela ótima, conceitual. Ela não foi entendida pelo público. Mentira. Ela foi boa de audiência, ela não foi flopada, para. Pegue agora os índices de audiência e compare pra você ver.
Nossa, eu acho assim, que a primeira novela que eu acompanhei do início ao fim... Eu acho que foi Chiquititas, a primeira versão, lá em 1990.
Ah, não, isso não conta.
96,
foi, isso
eu acho.
Pra mim também foi a minha primeira novela, mas isso não conta. Isso é uma novelinha infantil, isso é uma coisa que é pra distrair a gente, pra as mães e os pais poderem trabalhar, isso não conta.
Não, mas aí que mãe e pai trabalhava 8h30 da noite, maluco? Chiquititas passava 8h30 da noite.
Então era para os pais descansarem. A mãe estava lá terminando de fazer as coisas de casa, o pai estava dormindo, e aí a mãe deixava a gente na frente da televisão assistindo Chiquititas.
falando em novela, também tem uma outra recordação de quando eu era pequeno, de tá passando Vamp na televisão, e eu super com medo do Vlad. Quando o Vlad aparecia... Mas eu me escondia atrás do sofá, eu saía correndo da sala. E eu queria muito que o Canal Viva reprisasse Vamp. Eu não sei se tem no Globoplay, a Vamp, se tá disponível, mas eu queria muito assistir do começo. Eu queria muito assistir do começo ao fim pra assistir a novela inteira, porque eu não conseguia assistir. Eu era muito pequeno, né, na época, porque eu só tenho 18 anos, claro. Então, não deu pra assistir toda essa novela. E eu acho que ela é uma novela, assim, que marcou aí uma geração, né?
Ela, né? Vamp é um clássico de novela, principalmente é um clássico do Antônio Calmon, já que ele até fez uma meio que uma segunda versão, que é o Beijo do Vampiro. Vamp é um clássico de novela da Sete, da Globo. Todo mundo lembra principalmente da abertura da novela, é muito boa. E ela já viva, já reprisou, não lembro qual foi o ano, mas não faz muito tempo que Viva reprisou essa novela. E ela tem em DVD. A Globo lançou, uma das poucas novelas que a Globo lançou em DVD, Vamp está inclusa nela.
Ai, Globo, se a Globo estiver ouvindo esse podcast, por favor, me manda um DVD de Vamp aqui em casa.
Mas não se preocupe aqui,
pelos mimos.
Vai estar no Globoplay em breve. Eles estão a cada duas semanas colocando uma nova, você em breve vai ter.
Ah, é, né? Tem essa novidade agora, que eles estão pegando essas novelas mais clássicas, né? Produzidas aí pela Globo, e estão começando. Você acha que com essa estratégia vai tirar público do canal Viva, né? Já que o Viva também tá reprisando aí algumas novelas?
Não, acho que não, viu? Porque nem todo mundo quer pagar pra poder assistir. Então é diferente. Quem já paga a TV a cabo não ia pagar o Globoplay para poder assistir as novelas. Tem gente que faz isso, obviamente. Mas tem gente que não vê essa necessidade. Então vai ter o público do Globoplay e vai ter o público do Viva. Acho que não vai mudar tanto. O Viva é o canal que um dos canais que mais dá audiência na TV paga. Então acho que isso não vai mudar.
Isso que é bacana, né? Como reprise da audiência. Se a gente for pegar e analisar assim por cima, o canal Viva tem uma boa audiência reprisando novelas. Falando em reprise, a gente não pode se esquecer de tipo assim, do tanto aí de anos que o SBT reprisa o Chaves e dá audiência. Sim. E também tem aí o Vale a Pena Ver de Novo na Globo, que sempre dá audiência. Na maioria das vezes aí, as novelas que eles escolhem, dá sempre audiência. O caso agora, por exemplo, é Eta Mundo Bom, que foi exibida em 2016 e tá aí dando uma audiência ferrenha. Tá dando mais audiência até que Avenida Brasil, né? Que foi uma grande novela e tá, tipo assim, nesse ranking tá perdendo pra Eta Mundo Bom.
Eta Mundo Bom tá bombando de verdade, mas eu acho que está acontecendo, tá bombando mais do que Avenida Brasil por conta da quarentena. Eu acho que a quarentena está, não que Eta Mundo Bom não mereça a audiência que está recebendo, porque é uma novela muito boa, mas... Ó, por conta da quarentena e as pessoas ficando mais tempo em casa, contribui para a audiência ficar maior. Tanto que a reta final de Avenida Brasil já foi uma das maiores registradas no Vale a Pena Ver de Novo, que realmente não tem baixa, quase não tem baixa audiência, as novelas que são repetidas sempre bombam. O único caso de Vale a Pena Ver de Novo que deu errado foi a reprise de Você Decide, que a Globo estava com merda na cabeça, e acabou colocando a reprise de Você Decide, que durou muito pouco tempo, e eles já engataram a reprise de A Gata Comeu para poder reviver a audiência no horário.
Gente, teve reprise de você Decide? Eu nem sabia disso.
Teve.
Não vale a pena ver de novo?
Não vale a pena ver de novo. Eles decidiram reprisar casos do Você Decide no ano de 2000, 2001 aproximadamente. Não deu certo, a audiência foi muito, muito abaixo do esperado naquela época, que a audiência era muito grande, já que não tinha tanto YouTube, tanta internet como a gente tem atualmente. Então eles cortaram assim que perceberam que não deu certo e reprisaram A Gata Comeu.
E é incrível também, né, como que as pessoas gostam de televisão, não só de assistir, mas também de comentar. Tanto que o Twitter, por exemplo, faz muito sucesso, como uma segunda tela aí, todo mundo comentando novela, programa de televisão. Vira e mexe, né, os assuntos mais comentados aí do Twitter são programas de televisão. Muita gente, especialistas, diziam, né, que a internet iria matar a televisão, que aos
YouTube
poucos...
YouTube ia acabar com a televisão.
Também. E aí você vê que rola esse cross-mídia ferrenho da internet com a televisão, de outras plataformas.
Ele está complementando a outra. O Twitter é uma base para que as pessoas possam conversar entre si. É como se as pessoas se reunissem numa sala de estar e estivessem falando sobre a mesma coisa que está passando na televisão ali. É ótimo para a plataforma e é ótimo para a emissora.
Pois é, e no Twitter tem muito fã de televisão, não só que gosta de comentar o que está passando, mas também de ficar de olho ali para ver um erro ou então fazer piada. Eu sou um desses, confesso. Adoro ficar ali no Twitter comentando programação.
Eu também, eu comento, eu sempre comentei, sempre que eu podia acompanhar as novelas do começo ao fim, eu sempre comentava. É, e sempre que eu posso, que eu tô assistindo televisão, eu tô ali no Twitter também vendo o que as pessoas estão falando, mesmo que eu não comente. E é muito legal poder fazer, ter essa experiência, porque é como se você estivesse numa grande sala com muitas pessoas que gostam da mesma coisa que você. É uma experiência muito legal o que a internet faz com a televisão. E que muitos no início criticaram muito.
Uma prova disso, por exemplo, foi com a vinda ao Brasil, né? Porque todo santo dia rolava aquele flash mob, se a gente pode assim dizer.
De oi, oi, oi.
Todo mundo no último capítulo fez o Avatar congelado. Foi uma comoção, sim, assim, gigantesca.
A vinda ao Brasil quebrava o Twitter, literalmente. O Twitter, às vezes, saía até do ar. Isso aconteceu recentemente com o Big Brother Brasil, dessa última edição. O Twitter foi muito movimentado, trocando de assunto de novela para reality show. A rede social Twitter quebrou muitas vezes em vários paredões.
Tinha muita gente também que nem estava acompanhando pela televisão, né, o Big Brother, mas ficava acompanhando pelo Twitter, porque estava muita gente comentando, rolava muita notícia, muitos paredões, tinha uma torcida organizada também ali no Twitter. Além disso também, né, tem aí, falando em reality show, tem muita torcida de Twitter, né? Acontece isso muito na Fazenda, no Power Couple, no Big Brother.
Sim, e as próprias emissoras, né? Tem fandom de emissoras que brigam com outros fandoms de outras emissoras também.
Olha que incrível, tem os fandoms aí de cantores e tudo mais, e tem esse pessoal que adora torcer por emissora. Gente do céu!
Sim, tanto que o SBT adotou isso como um slogan para eles mesmos, não é? O SBT é a TV que tem torcida. Eles valorizam muito a fanbase deles.
Que se chama os SBTistas, né? Tanto que às vezes, quando o Silvio Santos faz ali uma mudança na programação, no Silvio Santos brincando de televisão, né? Que o povo até faz essa piadinha também. Quando ele faz alguma mudança, os SBTistas fazem até declaração, dizendo que não gostaram dessa mudança. Vira e mexe, eu vejo eles postando alguma coisa no Twitter.
Sim, eles gostam de opinar, de estar presente na grade e nas decisões da emissora. Eles são muito, muito frequentes lá. E a emissora respeita, isso é muito legal.
Por mais que o assunto seja televisão, e nesse podcast a gente vai falar muito de televisão, a gente não pode deixar de fora o streaming, já que a gente falou muito também da internet, do YouTube, do Twitter, das redes sociais, a gente também tem que abordar o streaming, né? Porque já virou uma televisão, se a gente pode assim dizer, né?
Exatamente. Existe agora, além de Netflix, tem a Amazon, tem a Hulu, tem várias plataformas que geram muito conteúdo, tanto quanto a TV, só que diferente de ter uma programação fixa, elas liberam seus conteúdos e cada um assiste a hora que quiser.
Como também, né, o próprio Globoplay, né, que para muita gente parece aí que é uma competição, né, já que a plataforma de streaming vai lançar e está lançando também séries originais, e aí a Globo também tem os seus canais ali, como o GNT, e os outros canais derivados ali da Globosat também lançando algumas séries exclusivas. E aí tem uma porção de conteúdo, né? Se a gente for somar aí a televisão mais o streaming.
Sim, o conteúdo de streaming que a Globo está investindo, e muito que bem, porque ela não é boba nem é nada. Ela tem conteúdo na TV aberta, ela tem conteúdo na TV fechada, e vai ter conteúdo também na plataforma de streaming, porque ela quer ganhar em todos os lugares. E ela não está errada. E os conteúdos originais, eles são ótimos para ter mais competitividade aí no meio do streaming.
E também, até a Record, né, tá nessa onda também de streaming lá com o Play Plus, mas até agora eles não lançaram nenhuma produção, assim, digamos, nenhuma série, nada assim. É mais programetes, né? Eu lembro que já teve um com Bola, que era do Pânico. Teve também com a Nádia, acho que é Nádia lá, não, com a Nádia, que participou da Fazenda, que causou lá, mas até agora eles não investiram ainda em teledramaturgia, por exemplo, né?
Aí provavelmente não vai investir, porque se for depender dos líderes da emissora, isso nunca vai acontecer. A gente sabe como funciona a Record, e quem está ouvindo provavelmente também sabe como funciona a programação da emissora. Eles não investem tanto quanto que poderiam investir em dramaturgia, se bem que agora tem uma novela no ar, acho que ela está no ar ainda, que é Amor Sem Igual, que é totalmente fora dos padrões atuais da Record, que são as novelas bíblicas. Mas, mesmo assim, é pouco do que eles já produziram no passado.
E teve também aí Topíssima, né? Que fez muito sucesso.
Topíssima também, mas é que Amor Sem Igual trata de prostituição, é um local assim bem fora dos padrões Record, que são religiosos, tradicionais. Amor Sem Igual é muito bem elogiada pela crítica especializada.
Como dizem na internet, né? Falar de prostituição não é o local de fala da Record, né?
Não, é o local de fala da Record, porque tem
Porque.
uma novela de prostituição e em seguida uma novela bíblica. É bem fora da caixinha da Record.
Pra você, as novelas bíblicas da Record já enjoaram? Você chegou a acompanhar alguma? Ou você só via falar
Nunca
mesmo?
acompanhei. Eu já, na verdade, eu via que a Globo perdia muito, né? Porque principalmente de A Regra do Jogo, que era
Com
uma
os
novela
Dez
ruim.
Mandamentos, né?
Com os 10 Mandamentos que estava ali no auge, bombando, mas eles investiram nisso, viram que na época, no início, deu certo e quiseram investir nisso para sempre, e aí não dá mais. Só tem quem gosta, enjoa, satura, e eu acho que saturou. Eles têm que parar, ver que isso não é tipo para sempre, e investir em dramaturgia normal, como eles já tiveram o auge deles no passado, onde eles puxaram o tapete da Globo de vários atores e atrizes muito bons. E fizeram produções também muito boas. E voltar a fazer isso, que quem sabe eles não melhoram a grade de programação e a audiência deles que está precisando.
Eu acho assim, as novelas bíblicas, eu acho que tem público para isso, mas, pelo menos na minha opinião, como telespectador, eu acho que, por mais que a novela mude ali a temática, uma hora tá falando dos 10 mandamentos, uma hora tá falando de Jesus, parece que é a mesma novela sempre. Você não consegue ver um
Sim.
diferencial de uma produção para outra, né?
É como se fosse uma série que tem várias temporadas. É um Game of Thrones de uma novela bíblica, porque é a
Então,
primeira
mas aí.
temporada, a segunda temporada, a terceira temporada, e não sai da mesma coisa, mesmo tema.
Então, eu acho que aí eles poderiam, então, em vez de fazer novelas, eles poderiam fazer uma
Fazer séries.
série com várias
Exatamente.
temporadas, mostrar melhor o início e o final dessa temporada, deixar ali, fazer uns arcos ali no final pro público ficar na expectativa para uma próxima temporada. Apesar que, por exemplo, tem algumas novelas da Record que fazem muito sucesso aqui na América Latina. Jesus, por exemplo, está fazendo muito sucesso agora nesses tempos de pandemia na Argentina. Está ficando em primeiro lugar na Telefé, por exemplo.
Sim, se fosse em formato de série, eles economizariam, porque teria menos episódios, teria menos duração de tela, então eles economizariam nisso e seria muito mais agradável, muito mais viável, inclusive para eles. E investir em novelas de cotidiano, ou até mesmo temática, como eles já fizeram a Escrava Isaura, que foi uma novela muito boa, porque eles mesmos produziram, mesmo sendo remake. Foi uma novela muito boa e eles deviam investir mais em novela desse tipo. E as produções bíblicas serem formatos de série, não em novela. Seria muito melhor para eles.
Essa novela também, que foi exibida recentemente aí, se eu não me engano, Escrava Mãe, muito boa também.
Se não me engano, não sei se foi esse o autor do Escrava Mãe, que agora ele está na Globo. Ele foi recém-contratado da Globo para produzir uma novela das sete, se não me engano. Então, em breve, assim que tudo passar da pandemia, na fila das novelas vai ter um autor da Record, que acho que agora só ficou fora aqui, faz as novelas bíblicas, só tem a Christiane Friedman, que é de Amor Sem Igual. A Record está ficando sem autores de novela.
Até porque, né, eles perderam o grande criador de Os Mutantes, né?
Pois é, o Thiago Santiago está onde, que eu não sei mais.
Eu acho que ele tá sem emissora no momento, porque eu lembro que
Sim,
ele tinha
sim.
sido contratado pelo SBT, fez uma novela lá, né, Amor e Revolução, e depois meio que acabou o
Desapareceu.
contrato, desapareceu. Mas eu vi notícias aí que ele tá querendo voltar a escrever novela, se não me engano, uma possível nova temporada de Os Mutantes, eu vi algo do tipo.
É, ele já produziu novela para a Globo, eu que gosto muito de novela e leio sobre novelas que eu nunca assisti na vida, eu já vi que ele já produziu muito, algumas novelas para a Globo também. E a Globo quer renovar o time de autores deles, da equipe, como eles têm autores muito velhos e já dispensou o Agnaldo Silva, por exemplo. Eles querem, eles estão pretendendo renovar a equipe de autores. Quem sabe o Thiago Santiago não entra na lista futuramente, não é mesmo? Bom, a gente já falou o que cada um gosta, como a gente se conheceu, por que a gente gosta de televisão. Então vamos começar a falar sobre o podcast, não é, Henrique?
A gente decidiu que o podcast vai se chamar Televicast, depois de uma lista imensa. Eu não sei se você que está ouvindo aí já tentou dar nome para algo. Pro seu cachorrinho, ou então pro seu filho. Gente,
dá muita dor de cabeça, nossa.
Dá uma dor de cabeça, assim, gigante pra escolher um nome, né?
Sim, muita dor de cabeça. A gente pensou, e pesquisava, e já existia, e repensava, e pensava, e enfim, até chegar nesse símbolo de televisão com podcast, nesse resumo que se autodenomina.
Por que uma criação de um podcast? O podcast tá muito em alta aí, né? Tá todo mundo criando e produzindo conteúdo para podcasts. Então, também a gente resolveu entrar aí nessa onda e produzir conteúdo falando sobre televisão. A gente pretende também trazer alguns convidados. Vamos tentar Sim. algumas pessoas conhecidas aí da mídia, né? Porque podcast é muito mais fácil. A pessoa pode conversar com a gente onde ela estiver, não precisa se deslocar, como, por exemplo, numa gravação em vídeo.
Exatamente. Assim como nós estamos distantes, o convidado também pode estar. É só uma conversa simples sobre televisão, e sempre com pessoas que gostam de falar de televisão ou que são de televisão futuramente. Esse podcast vai dar certo e as pessoas vão nos reconhecer.
Em nome de Santa Clara, como dizia Marcelo Taz no final do CQC, na hora do Top 5, que Santa Clara é padroeira da televisão. Então ela vai fazer esse podcast dar certo.
Padroeira da TV, que vai nos ajudar, é isso mesmo.
Em todo episódio, a gente vai ter um tema central para falar sobre algum assunto aí ligado com a televisão, uma notícia que esteja bombando, ou então um tema específico que tem ali a ver com a televisão. Nesse primeiro episódio, a gente chamou de episódio piloto.
Porque a gente está conhecendo esse universo também.
Pois é, né? É a nossa primeira gravação. Esse, por exemplo, é um piloto, assim. A gente colocou para gravar e aí a gente está falando. Desgovernadamente. Desgovernadamente.
Mas a gente tá indo, a gente vai entregar, como todas as emissoras fazem, gravam um teste, isso aqui é um teste que vai pro ar, porque a gente é assim, a gente vai tentar fazer dar certo.
Às vezes o seu programa aí preferido que você assiste na televisão, ele passou por diversas mudanças até ele chegar ao que ele é hoje. Esse episódio a gente denominou como episódio piloto, porque a gente se inspirou aí na televisão. Tanto, né, que a gente vai falar sobre televisão nesse podcast. E o que vem mais por aí, Bruno?
Então, a gente vai ter dois quadros fixos por episódio. O primeiro quadro, a gente vai avaliar a melhor coisa que aconteceu na semana e a pior coisa que aconteceu na semana na televisão. Isso na nossa visão. É o que a gente mais gostar e o que a gente mais desgostar.
Esse quadro aí, que a gente vai ver o melhor e o pior da televisão, a gente definiu dois nomes para esses momentos. O primeiro vai ser o É Tudo de Bom, Amiguinha.
É tudo de bom, viu, amiguinha?
Quando a gente estiver falando aí de alguma coisa legal que a gente viu na televisão, de algum momento, de alguma reportagem, de alguém que merece ser elogiado, de alguém que atuou muito bem na televisão. Coisas nesse sentido, deu para entender aí, né? E também a gente vai ter a parte ruim, né? A gente também vai falar de quem aí flopou ou fez alguma cagada na televisão ou que deu um close errado ou que a gente não gostou, no caso. E também não vai ser só a nossa opinião. Quando tiver um convidado, ele também vai trazer o que ele gostou ou não. E nessa parte aí de não gostar, o nome vai ser Hoje Não Faro.
Hoje Não Faro.
Então tá. Tô bem.
E E se você é bom aí de televisão, se você assiste muito televisão, você sabe de quem são esses bordões aí, né?
Sim, são de Palmirinho Onofre e de do Rodrigo Faro. O Hoje Não Faro é do quadro Vai Dar Namoro, e o bordão da Palmirinha é da própria Palmirinha no programa dela, quando ela tinha um programa na televisão.
Ai, saudades da Palmirinha, mas o Guinho todo dia cozinhando na televisão, hein?
Saudades, mas bichinha não ia nem estar podendo fazer programa nessa quarentena, né, amigo?
Pois é, ela ia ter que... Acho que nem de casa ela não ia poder aparecer, né? Que ela tá muito velhinha já.
Pois é, ia estar isolada. Mas continuando os quadros, qual é o segundo quadro, amigo?
A gente vai ter aquele momento mega especial, que vai ser o...
Você está assistindo?
Pra gente te indicar aí uma série, um reality show, um documentário, ou então uma novela, não só que está bombando, mas também que, na nossa opinião, você merece e deve assistir.
Isso, vai ser o momento indicação. O que a gente quer que você assista, o que a gente quer que você consuma, na nossa visão, do que a gente mais está gostando do momento. Ou também no momento do convidado, caso tenha no episódio.
E também, agora já surgiu aqui na minha cabeça, que o ouvinte desse podcast também vai poder indicar para outros ouvintes algo em específico, como série, programa, novela e tudo mais. Você vai ter que fazer o quê para também você participar desse quadro? Você vai mandar um e-mail para a gente falando o que você deseja aí indicar. E aí o ouvinte vai mandar um e-mail para onde, Bruno?
Vai mandar para televicast@gmail.com. Repetindo, televicast@gmail.com.
Nossa, você pareceu agora a Kátia Fonseca dando a receita do dia. Repetindo, 1 grama de sal. Repetindo.
E-mail tem que falar certo, amigo. Não pode falar errado, senão as pessoas não vão conseguir falar com a gente.
E aí também você vai poder indicar o que você acha que as pessoas merecem ver. Ou também, você também pode dar a sua opinião. Às vezes tem algo que, tipo, todo mundo odeia, mas você gosta. E aí você vem com o seu argumento, mostrar porque as pessoas merecem assistir aquilo que você assiste e que as pessoas odeiam.
Pois é, e aí com esse quadro interativo você vai poder participar do programa e poder emitir sua opinião junto com a gente.
Eu amei que você falou interativo e eu tô rindo aqui por dentro e tô segurando a minha risada porque eu achei muito AlTV. Lembra da AlTV? A primeira televisão da internet nos anos 2000?
Interativo.
Tinha que ter interatividade. Eu acho essa palavra tão batida.
Mas tá aí, ó. As emissoras usam isso como se fosse exclusiva há muito tempo. A RedeTV nasceu interativa, por exemplo. E hoje tá aí.
Ai, nem vamos falar de RedeTV. Bom, mas vamos deixar a RedeTV pra depois, porque falar de RedeTV cabe aí um episódio somente pra falar de RedeTV, porque tem muito conteúdo.
Muita coisa, boa e ruim.
Se você gostou desse podcast, você pode nos seguir nas redes sociais. Eu tô no @televisona.
Eu estou no @BrunoUrbano.
E você também pode seguir o podcast, a própria rede do podcast, tanto no Twitter como também no Instagram,
que é @televicast, e clique aqui em seguir ou adicionar na plataforma digital que você está ouvindo esse podcast.
Inclusive, vamos estar no Spotify, no Deezer e também nos podcasts Google. Pois é, olha que chique, hein?
Vamos divulgar esse podcast, compartilhe nas redes sociais, para todas as pessoas que gostam de TV nos ouvir e nos dar stream.
Pois é, tem que tacar stream. Já aproveita também, já manda lá para quem você odeia, que aí pelo menos, né, essas pessoas que você odeia vai ter conteúdo aí para rir, porque as pessoas vão rir muito das nossas bobagens por aqui.
A gente tá aqui pelo entretenimento, a gente gosta de entretenimento e de entreter tão... Nossa! Não saiu! Para! Vai. Pois é, a gente tá aqui pelo entretenimento e pra entreter... Nossa, não vai sair. E pra entreter também. Entreter também. Estamos aqui pelo entretenimento e pra entreter também. É um trava-língua, vai. Pois é, estamos aqui pelo entretenimento e pra entreter também.
Principalmente agora, né, durante a pandemia. Então você pode pegar esse podcast, colocar ele pra tocar, né? Apesar que não é música, mas você coloca ele pra tocar. E aí você vai rir com a gente, ouvir nossas histórias. E aí, como eu já disse, se você também tiver histórias aí com novela, com série...
Com a TV em si, você manda pra gente no e-mail televcast@gmail.com ou também nas nossas redes sociais.
Pois é, eu espero que você tenha gostado muito do nosso conteúdo e desse primeiro podcast. E a gente se encontra no episódio de número 2, que sai na semana que vem.
Exatamente, isso é só o começo, estamos só começando. Foi um piloto, foi um teste, mas tudo há de melhorar para os próximos episódios.
Uma ótima semana para você e até o próximo episódio.
Ótima semana, gente. Bye, bye. Tchau. Ai, finalmente.
Finalmente.
Nossa.
Porra da menina. Porra.
Vamos em povo. Vamos em povo.